nosso Deus. Na manhã de hoje, nós vamos pensar sobre uma carta de salvação. Essa carta que recebemos dele com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia e que alcançou a todos nós. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 9, que nós vamos ler Isaías 9. Eu não sei se você, qual a sua familiaridade com o profeta Isaías, mas o livro de Isaías é um livro espetacular. Se você acompanha as lives de oração da igreja, todos os dias às 6:30 da manhã, todos os dias durante esses últimos meses, nós já estamos quase no final. A semana passada eu falei do capítulo 48, no meu dia da live, então já estamos seguindo para o final de Isaías. Mas nós aprendemos muito, se você acompanhou, você viu muitos detalhes interessantes sobre o profeta Isaías e a sua profecia. É interessante que Isaías fala de um Deus que faz todas as coisas, e essa semana no meu capítulo dizia, por amor de mim, Deus, ele cuidava do povo, ele falava ao povo, ele realizava no meio do povo, por amor de si. É um Deus, Isaías revela um Deus santo, Isaías revela um Deus alto e sublime, mas que habita esse Deus santo, alto e sublime, é um Deus que habita com o contrito e o abatido de espírito, é o que ele diz no capítulo 57. Então, o grande, todo poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra, é aquele que vem até nós, é aquele que habita no meio de nós, e a força do seu povo, aprendemos, é descansar nele. A minha força, o meu vigor, a minha alegria, o que me faz levantar todos os dias, é descansar nesse Deus sublime, supremo, poderoso, e que vem até nós. Isaías, irmãos, ele denuncia a hipocrisia do povo, ele denuncia a ganância do povo, a idolatria do povo, e as suas ofensas a Deus. Nós vemos isso várias vezes. Também Isaías é aquele que antevê o Salvador. Ele diz, o Messias virá. O Messias prometido, ele virá. Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Se alguém dissesse, Marcos, escolha qual o evangelho para você no Antigo Testamento, eu diria, é o profeta Isaías. A carta de Natal do Antigo Testamento está em Isaías para mim. E é o que nós vamos ler agora. É o que nós vamos ler hoje. Mas essa carta, ela diz assim, no versículo 6 do capítulo 9. Depois leremos todo o texto. Mas só para destacar essa mensagem, porque Isaías fala assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a carta de salvação de Isaías. Essa é a carta de salvação do Natal para cada um de nós. Uma criança que nasce, uma criança que vem. Isaías, ele tem o nome Isaías, eu gosto de ver essas coisas de significado de nome. É Deus, ele é salvação. Deus, ele é ajuda. Deus, ele é auxílio. E esse profeta, ele nos diz o seguinte, no capítulo 9, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, mas leia comigo o texto que diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria, E eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu trono, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, te peço, Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha, Salvador nosso, Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a tua palavra, que o Senhor possa agir sempre em cada um de nós, nos guiando a toda a verdade, nos guiando, Senhor, e nos fazendo compreender aquilo que o Filho nos disse, nos ensinou. Jesus querido, Salvador amado, sentido das nossas vidas, obrigado por ter vindo, obrigado por ter brilhado, obrigado por ter nos alcançado. No teu nome, meu querido Senhor, no teu nome, eu te peço e agradeço, Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Isaías certamente é conhecido de todos nós. É um texto belo. Mas eu queria que você permanecesse aberto à Bíblia ainda, e para a gente ler, por exemplo, alguns versículos anteriores, a gente compreender como Isaías introduz esse texto, como Isaías ele fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Se você olhar no capítulo de número 8, os últimos versículos, talvez o último bloco, o último parágrafo, a partir dos versículos de número 19, veja na sua Bíblia, veja aí no seu celular, o que diz o texto. O capítulo anterior termina assim, escutem só: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor de vivos, consultarão mortos? A lei e ao testemunho, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Aí Isaías diz: mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os primeiros versículos aqui do texto do capítulo 9, ele parece referir-se exatamente ao final do capítulo 8. O versículo 19 a 22, ele parecia negro, parece melancólico. Termina com angústia, escuridão, sombras de ansiedade, lançados em densas trevas. Aí o capítulo 9 começa com localizações geográficas. Começa com os locais, diz, olha, ele fala da terra de Zebulon, da terra de Naftali, ele fala do caminho do mar, ele fala da Galileia dos gentios. É interessante ele abordar essas localizações. Esse norte da Palestina, irmãos, até agora, era pouco considerado em comparação ao sul. E agora eles alcançaram uma honra. Eles alcançarão, tornará aquele lugar um lugar de bênção, um para toda a terra.
E é interessante que Zebulon e Naftali são as primeiras terras que são invadidas pelos assírios. Aquela terra que sofre, aquela terra que é de fácil acesso, aquela terra que os inimigos eles invadem. A Galileia dos gentios. Brilhará uma luz naquele lugar. Algo diferente acontecerá naquele lugar e aquela terra terá uma luz forte. Aquela terra será abençoadora para todos os povos. Irmãos, a luz que dissipa as trevas brilhou. Essa é a mensagem do Natal. A luz, irmãos, que ilumina as densas trevas. É interessante quando no versículo número 2 diz assim: porque o povo que andava em trevas via uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui nós encontramos o paralelismo hebraico, né, na poesia. Ele fala, por exemplo, ele fala de trevas e luz, ele fala de região de sombra da morte e luz. Então, o povo que andava em trevas viu uma luz, o povo que estava na sombra da morte raiou a luz. Esse é paralelismo hebraico da poesia, mas destaca exatamente isso. Ele destaca que a luz ele transpassa, a luz ela invade, a luz ela penetra a escuridão, a angústia, a sombra da ansiedade, o pecado, a iniquidade, a distância de Deus, a idolatria. O povo que vivia nessa situação, uma luz brilha e rompe tudo isso. Essa luz é mais forte e penetrante que o próprio sol, que talvez seja a luz referência para cada um de nós. Qual o maior brilho, qual a maior luz, qual a maior intensidade de luz que nós compreendemos, qualquer um de nós poderia, diríamos, é o sol. Sobre aquele povo, todos os dias o sol nascia, mas a luz que brilhou é uma luz mais forte do que o próprio sol. Ela traz vida, ela traz esperança, ela traz mudança de contexto. A luz, irmãos, o que eu acho esplêndido em todo esse poder dessa luz, é como ela se revela. Essa luz, irmãos, clara e brilhante, ela se revela numa criança, num bebê. A luz forte e mais forte do que qualquer outra luz é um bebê. Ela está na fragilidade de um bebê. A chegada de uma criança, a chegada daquela criança é que dissiparia toda a treva, toda a iniquidade, todo o erro, toda a guerra. O resplendor dela, e esse resplendor daquela simples criança que sabemos na história que nasceu em uma manjedoura, o poder, a glória, o resplendor, o brilho dessa luz, o profeta revela no nome da criança: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa luz iluminou cada um de nós. Essa luz não está lá, essa luz está aqui. Ela tocou em nós, iluminou a nós e penetrou em cada um de nós, e somos testemunhas do poder transformador da luz. O sol toca na pele e nos traz vitamina D. Eu nunca tive necessidade de vitamina D, porque morei num lugar de muito sol. Aqui em São Paulo a gente vive mais enfurnado nos escritórios, né? E quando sai do escritório o sol tá coberto. Mas existem luzes tão interessantes que penetram em nós. Esses dias, fazendo uma fisioterapia, e a médica veio com uma luz de laser, e ela começou a explicar o poder do laser na cicatrização de feridos, na cicatrização interna, como aquela luz ela é forte, ela é poderosa. Todas essas luzes que conhecemos, algumas trazem benefícios para o nosso corpo,
mas somente uma luz iluminou as trevas do meu coração. Somente uma luz penetrou na iniquidade da minha vida. Somente uma luz foi capaz de desvendar aquilo que sou e mostrar-me quem sou. Somente uma luz foi capaz de brilhar em minha vida, e ao brilhar aquela luz, pôde refletir aquilo que existe de sujo em mim. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que viviam na sombra da morte, brilhou, raiou a luz, a verdadeira luz que ilumina, irmãos, os nossos corações, raiou. E é essa a carta de Natal do profeta Isaías. Mas ela é cheia de verdade. Esse texto de Isaías, irmãos, tem grande significado para nós. Ele segue, no versículo de número 3, ele fala de uma verdadeira alegria. Ele fala da alegria que essa luz é capaz de trazer. Ele fala da alegria, da ação de Deus é capaz de realizar em nossos corações. A alegria que somos capazes de viver por causa do amor, da graça, da misericórdia de Deus brilhando em nossas vidas. Diz assim o profeta: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Então, de certa forma, em alguns momentos eles tinham alegria, mas ele diz: Tu aumentas a alegria, tu faz diferenças em nossa alegria. Estar contigo, Senhor, a alegria é indescritível. Ele diz: Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. O povo, irmãos, aquele povo remanescente, ele começa a crescer. Aquele povo que havia sido destruído, ele começa a juntar-se. O profeta diz: Tu multiplicas o povo, assim como prometeste a Abraão. O povo começa a multiplicar, Senhor. Aí ele fala sobre a alegria: Tu aumentas a nossa alegria. O Senhor, irmãos, é a nossa alegria. E Deus é especialista em trazer alegria. Deus é especialista em nos trazer e nos colocar envoltos à alegria. Ele nos envolve com sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós encontramos isso em Neemias capítulo 8. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre nos convoca: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Deus é a nossa alegria. Para que Davi, em um momento de pecado, de arrependimento, em um momento de confissão a Deus, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51, ele diz assim: que Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Então, Davi diz que a salvação traz em nós alegria. A presença do Espírito Santo em nós, irmãos, alegria. O fruto do Espírito Santo em nós, alegria. Então, essa luz que brilha, o menino que nasce, ele diz: olha, ele quer deixar essa alegria, esse gozo em nós, para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa alegria seja plena, para que a nossa alegria seja eterna, para que a nossa alegria, e essa alegria que ele nos dá, é diferente de toda e qualquer outra alegria. Eles se alegram diante de Deus por aquilo que Deus faz. É isso que o profeta diz. Olha, eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos do que sobra da guerra. Porque tu, olha o que diz o profeta, tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória dos midianitas. Nós sentimos várias alegrias, irmãos. A vida é feita de momentos de alegria, de momentos de tristeza. Sentimos alegria. Aquele jogo contra a Croácia é fácil da gente exemplificar, um momento de alegria ou de tristeza. Aquele gol de Neymar foi muito legal para todos nós. Todos nós vibramos e gritamos. E aconteceu o que aconteceu. Mas a Copa do Mundo é algo interessante. Torce homem, torce mulher, a família está junto, você quer estar próximo das pessoas que você ama, que você gosta, que tem significado para a tua vida, os amigos de trabalho, a família estendida, todo mundo junto, porque aquilo é um momento de muita alegria, de muita tensão, mas quando vem, que alegria, o nosso Brasil. Esses dias eu recebi a notícia que você é avô, né? Mateus e Débora estão grávidos, né? E que alegria, irmãos, que alegria. Eu vou para os lugares agora, só vejo coisa de menina, e vai ser Ana Clara. Mas alegria, você sente alegria quando uma promoção no seu trabalho, agora final de ano, você, o chefe te chama e por reconhecimento do teu esforço, do teu trabalho, dos seus resultados, está aqui, você vai mudar de cargo, você vai receber um salário, você vai receber alegria, amém. conquistas familiares, a troca de um apartamento, de uma casa, de um carro, reforma de quantas coisas, são momentos de alegria. Mas a plenitude da alegria, para mim, irmãos, a alegria plena, é o que Isaías diz aqui: eles se alegram diante de ti. A alegria plena é aquela alegria diante de Deus. Aquela alegria, irmãos, é ver esse auditório cheio ontem, ouvindo sobre a história do Salvador, e todos saem alegres, radiantes. Alegria é entrar até aqui e ouvir a voz de Deus, nos abraçarmos, cantarmos e exaltarmos a Deus. Como é bom, domingo após domingo, estarmos aqui juntos, sermos tocados pelo Senhor, ouvirmos a sua voz, termos a nossa vida impactada e dizer: Deus, como é bom estar na tua presença. Ele diz: eles se alegram, Senhor, tu multiplicastes a tua alegria. Então, é importante a alegria, mas importante mesmo é nos alegrarmos diante dele, nos alegrarmos não com coisas, não com coisas passageiras, não com um gol que nos alegra e depois vem o revés, não com uma conquista que vem e depois, isso é uma coisa maravilhosa. A alegria plena é a alegria da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A alegria plena é o brilho da luz em romper o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade, e de repente essa alegria, a minha iniquidade, e de repente essa alegria fazer morada em nós. Irmãos, a plenitude é uma vida de ação de graça, é uma vida de gozo constante, é uma vida da plenitude do Espírito Santo. A presença de Deus em nós deve proporcionar uma alegria espiritual indescritível em todos nós. Ele diz assim: como a alegria da colheita, como na divisão dos despojos, como um gol do Brasil, como qualquer outra fonte de alegria para vocês, por nos livrar da opressão, por nos trazer paz abundante, por vitórias na guerra, como na guerra dos midianitas, ele diz. Uma coisa, irmãos, celebremos a nossa alegria, celebremos a nossa alegria, celebremos o que ele tem nos dado. Eu não sei se hoje você foi capaz de celebrar o que Deus tem te dado. Às vezes, irmãos, nós somos ingratos com Deus. Muitas vezes eu sou ingrato com Deus, porque Deus tem sido bondoso conosco dia após dia. Mas às vezes, irmãos, nós não reconhecemos a alegria da sua presença, a alegria do Espírito Santo, a alegria da sua vida, a alegria da salvação. Tantas coisas, irmãos, nós não reconhecemos. Celebremos a alegria diante de Deus.
E essa alegria diante de Deus não é alegria aqui. Nós não estamos diante de Deus apenas quando estamos em sua casa. Nós estamos diante de Deus sempre. Sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas, nós estamos diante de Deus e precisamos celebrar essa alegria, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, irmãos, e o governo está sobre os seus ombros. Celebremos a alegria através da chegada do Messias. Aí ele diz alguns três porquês, se você olhar atentamente no texto, três porquês de alegria. Ele fala o primeiro no versículo 4, continuando. Ele diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria. Então, eles exultam de alegria, porque o jugo que pesava foi quebrado. Eles se alegram diante de ti, porque a vara que feria não fere mais. É isso que ele fala profeticamente. O nosso jugo foi quebrado. Se trouxermos, irmãos, para nós, o que aconteceu em nossa vida com o brilho dessa luz, o jugo que pesava sobre nós foi quebrado. O peso do pecado foi quebrado, a acusação do inimigo foi quebrada, e sobre nós habita a presença mais sublime que pode existir nessa terra em que vivemos, a presença do Espírito Santo de Deus. Sobre você não pesa o jugo da escravidão, a não ser que queira. Aquilo que nos dominava não nos domina mais. A opressão foi vencida, a escravidão acabou. Então ele diz: olha, o povo alegra-se diante de ti, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que feria os ombros, o cetro do opressor, como na vitória dos midianitas. Nós estamos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a libertar, a pôr em liberdade os cativos. É isso. Aí, seguindo, ele diz: porque, o segundo porquê no versículo 5, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. É assim que diz a Nova Almeida Atualizada. Eu fui buscar outra tradução mais fácil para a gente compreender. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: as botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Eugene Peterson, na mensagem, ele traduz assim: as botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias. Os rastros da opressão, os rastros de jugo que havia num tempo de paz não serão mais necessários, e nós queimaremos tudo daqueles soldados. Irmãos, toda lembrança dos tempos difíceis, toda relíquia, tudo que existe da época de escravidão deve ser destruído e queimado, porque agora nós vivemos em novidade de vida. Eu não sei o que tem na sua vida da antiga vida, mas isso não faz parte mais do brilho dessa luz em nós. Esse brilho, ele afasta toda a treva e toda a escuridão. E esse brilho nos dá uma nova vida. Então, queime, lance fora, jogue tudo aquilo que é lembrança do tempo da opressão. Terceiro porquê. Nós nos alegramos, tu aumenta a nossa alegria, e nós nos alegramos diante de ti, Senhor dos exércitos, nosso Deus, rocha nossa, porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. Esse versículo nós conhecemos, se você nasceu na igreja, você conhece desde criança, porque todo Natal a gente escuta ele.
A nossa vida de igreja, eu já fui anjo, eu já fui pastor, eu já fui um bocado de coisa nas peças de igreja. Inesquecível para mim, irmãos, foi uma vez que eu fui um dos pastores e minha mãe mandou fazer um vestido daquele de pastor e a boca do vestido era pequena. E eu andava assim, aquilo é inesquecível na minha vida, eu pequeno. Mas desde criança, eu escuto sobre esse menino que nasceu. Eu não sei para você, o que lhe chama mais atenção nesse versículo? Se são os nomes do menino, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu confesso a vocês que para mim, o que me chama mais atenção nesse texto é: um filho se nos deu. É porque eu me vejo nele. Coisas maravilhosas a gente vê. Por exemplo, alegrias maravilhosas eu tenho, a gente sente. Imaginemos que o Brasil ganhe a Copa. O Brasil ganhar a Copa, irmãos, seria muito benefício para outros. Neymar ia ficar muito mais rico, Richarlison ia ganhar muito dinheiro, Tite ia ganhar sua premiação, eles iam beijar aquela Copa, ia festejar, e a gente em casa, na nossa coxinha e na pipoca. É um prêmio muito grande. E quem sairia nas fotos seriam aqueles jogadores. Existem coisas que são sensacionais, mas estão tão longe de mim, irmãos. Existem coisas que são belíssimas e encantadoras, mas estão tão longe de mim. Mas a luz mais forte que já brilhou nessa terra, a maior dádiva que veio para o homem, é para mim. Um menino nasceu. Um menino nasceu. E ele foi dado por nós, por você, por mim. Irmãos, o próprio Deus assumiu um estado de humilhação incrível. A fragilidade de uma criança, o próprio Deus assumiu aquele estado. Na Sociedade Bíblica nós temos um museu e tem várias características. E lá no museu tem muitos perfumes. Muitos perfumes da Bíblia. E lá, quando eu trabalhava lá em Recife, a gente tinha um caminhão. E nesse caminhão a gente ia fazer ação social no interior de lá do Nordeste. Nós montamos um pequeno museu com Bíblias e outras línguas, línguas originais. E tínhamos perfumes da Bíblia. Um dia uma senhora viu, mirra? Nossa, eu quero cheirar. Aí ela deu aquele cheiro e disse: o meu Jesus tinha esse cheiro, porque foi o presente que aqueles magos deram a ele: ouro, incenso e mirra. Aquela criancinha com cheiro de bebê. Eu fiquei tão feliz que recebi a notícia da chegada de uma criança. No ano de notícias de morte, eu recebi uma notícia de vida. Mas um filho de Deus, ele veio para mim. Eu não posso ter outra atitude, outra ação diante de Deus a não ser júbilo, alegria, gozo, felicidade, me alegrar por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Ele é o maravilhoso conselheiro. A palavra é maravilha. No seu conselho a maravilha. Eu conheço alguns conselheiros aqui da igreja, alguns terapeutas. Tem um aqui que para mim particularmente é o que cuida de mim. Ele é sensacional. Seus conselhos, as conversas que tenho, como me ajuda, como eu sou grato a Deus pela vida dele. Mas acima dele, acima de todos os homens, acima de todos os conselhos, acima de todo apontar, de toda orientação, está ele. Maravilha, prodígio, no seu conselho há prodígio, há maravilha, há algo de extraordinário, há algo, coisa que complexa, ele traz luz, ele traz clareza. No seu conselho há planos sábios, além de qualquer outro homem pode chegar, estão aqui os seus conselhos a nós. Aquela criança frágil é um Deus forte. Deus forte, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Ele, aquela criança dada, o menino se nos deu, é o Pai da eternidade. Como o Pai da eternidade, aqui não está um título trinitário como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é aquele que é Senhor sobre a eternidade. Ele é aquele que era antes de todas as coisas. Ele é aquele o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. Ele é o príncipe da paz. O rei da paz. Não apenas o rei da paz, mas o rei que dá a paz. Um dia os seus discípulos estavam aflitos com as notícias que ele trazia, de partir, de ir. Ele diz assim: eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. E eu não lhes dou como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. O príncipe da paz brilhou. Para terminar, o tempo já se foi. No último versículo desse texto, no versículo 7, ele diz que ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Ele fala sobre o trono de Davi. Mas ele termina assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por amor dele, pela fidelidade dele, por sua graça, por sua misericórdia, não por mim, eu não mereço absolutamente nada. Absolutamente nada, mas por ele, por amor, antes que eu conhecesse, ele me conheceu primeiro, antes que eu desse um passo na direção dele, ele já deu um passo em minha direção. Esse é o Deus que amamos, esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que veio, nasceu menino, morreu na cruz, foi preparar lugar, e quando ele preparar, voltará para nos buscar, para que estejamos sempre com ele. Por ele, por amor a ele, ele é o nosso defensor, ele é o nosso libertador, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso irmão, ele é o nosso advogado, ele é o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Que carta, que carta. Que carta de Natal, que carta de amor, que carta de salvação. Que nesse Natal, irmão, a luz do mundo brilhe ainda mais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre cada um de nós. Feliz Natal a todos. Em nome de Jesus.